Aleluia, Deus é bom, não é, querido? Em todo tempo. Você acredita nisso de todo o teu coração? Que Deus, Ele é bom em todo tempo. Aleluia, o Senhor, Ele é bom. E a sua palavra, ela não muda. Amém? Pode-se passar os tempos e as estações, mas a palavra de Deus, ela permanece de pé. A palavra de Deus é o nosso alicerce, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E não existe nada, querido, que supere a palavra de Deus em nossas vidas. Sabe, irmão, não é um gigante que parece ser maior do que você, que pode anular o poder da palavra. A palavra de Deus, ela funciona e ponto final. Não é uma situação, meu irmão, que se aparenta ser maior do que o que Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela funciona e ponto final. Amém? Se for para duvidar, querido, de algo, duvide de qualquer coisa, mas nunca, jamais, duvide de o que a palavra de Deus diz, porque ela é imutável, ela é fiel e ela é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você, nesses minutos que nós temos, um pouquinho sobre família. Aleluia. Sabe que toda primeira quinta-feira do mês a gente destina esse culto para estar falando um pouquinho sobre família. Algo muito importante, algo muito necessário para os dias de hoje. Porque família sempre foi um projeto de Deus. Família sempre foi uma ideia de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Família foi uma ideia criada por Deus, amém? Deus idealizou a família, Deus projetou a família. A gente vive hoje num tempo onde muitas pessoas têm uma ideia sobre família do que a palavra de Deus não diz o que é família. Sabe que família vai funcionar na sua vida não pela ideia que você tem, mas pelo que a palavra de Deus diz. Eu sei que muitas vezes, aonde a gente foi criado, o contexto onde a gente está inserido, muitas vezes definiu para nós o que é família. Talvez você cresceu, querido, num lar aonde você viu, talvez, a sua mãe fazendo o que a Bíblia não diz, ou seu pai fazendo o que a Bíblia não diz, e talvez você cresceu debaixo dessa realidade, acreditando que aquele é o modelo de família. O meu pai, ele conta que na família dele, quanto mais mulher um homem tivesse, mais macho ele seria. Meu pai, ele era inserido em uma realidade onde quanto mais mulheres um homem tivesse, mais homem ele seria. Mas a Bíblia diz que um homem de verdade é aquele que tem apenas uma mulher. O mundo ensina que para você ser homem de verdade, você precisa ter várias mulheres. Mas a Bíblia diz que um homem de verdade, um homem projetado por Deus, ele tem uma mulher. Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor não disse: eu vou fazer uma mulher agora para ajudar, uma mulher para auxiliar, outra mulher agora para governar, outra mulher agora para fazer isso, outra mulher para cuidar dos filhos, outra mulher para cuidar dos animais, e eu vou fazer 10 mulheres para Adão. Não! Deus fez: eu vou fazer uma auxiliadora idônea. E vou colocar todas as características necessárias que um homem precisa nessa mulher. Então talvez a gente cresceu em um contexto totalmente distorcido do que a palavra de Deus diz a respeito de família. Mas o que a Bíblia diz, querido, sobre família está muito claro. E esse é o padrão correto de uma família bem sucedida. É o que eu quero falar um pouco nessa noite. A família bem-sucedida, ela está muito claro na palavra. O padrão de família de sucesso não é talvez o que a sua mãe te ensinou, o que o teu pai te ensinou, o que o teu avô te ensinou, ou talvez o contexto onde você foi inserido. Esse não é o padrão de sucesso de uma família. O padrão sucesso de uma família está na palavra. Se aonde você foi ensinado foi pela palavra, glória a Deus, esse é o padrão. Mas tudo que foge, meu irmão, do que a palavra de Deus diz a respeito de família, muito provavelmente que esse padrão não vai funcionar e você não terá uma família de sucesso. E eu quero falar um pouquinho aqui, querido, sobre várias vertentes. Eu poderia, né, exemplificar para você que falar sobre família é como a gente comer um bolo. Um bolo de forma, né, cordial. Esses dias o meu filho algumas semanas atrás, fez 2 anos, e a gente fez um bolinho para ele. E aí, antes de cantar os parabéns, ele já meteu a mão no bolo assim, já começou a misturar, já queria colocar na boca. Mas o padrão certo de comer um bolo, querido, é por fatia, sim ou não? Você corta um pedaço e você come, corta outro pedaço. Eu poderia dizer que falar sobre família é como comer um bolo. Existem várias fatias. Existe a fatia da família, existe a fatia dos filhos, existe a fatia dos parentes, existe a fatia dos relacionamentos. Existem tantas fatias para a gente falar sobre família. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho para você sobre a importância da gente cultivar, da gente cuidar do nosso casamento. Para você que é casado, eu tenho certeza que vai ser remédio. Se você já está vivendo esse tempo de cuidado no teu casamento, é vacina. E para você que é solteiro, com certeza é um tempo de ensinamento. Para que quando você casar, você não erre, porque já lhe foi ensinado. Amém? Eu creio que essa mensagem vai alcançar a tua vida. De como você cuidar e regar e cultivar do seu casamento. Eu gosto de associar, querido, casamento como um jardim. A minha avó, ela sempre gostou de cultivar pimentas. E eu lembro que ela tinha muito cuidado com aquelas pimentas. Então ela aguava, ela regava, ela podava. Ela tinha toda uma atenção. E por consequência, aquela pimenteira, ela crescia dia após dia. O nosso casamento, ele não é muito diferente de um jardim. Se a gente para de cuidar de um jardim, ele morre. Se você para de cuidar, meu irmão, do teu casamento, você morre. O casamento morre. Se você parar de colocar combustível, se você parar de colocar cuidado, se você parar de cuidar e dar atenção para isso, o casamento vai ficar no meio do caminho. Com certeza, meu irmão, você talvez já passou por aquela experiência de ficar sem combustível no meio da estrada, e com certeza não foi uma experiência muito boa. Por que isso aconteceu? Porque você não colocou combustível. Quando a gente não coloca combustível, querido, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa vida conjugal, é muito provavelmente que o carro do teu casamento vai ficar no meio do caminho. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala sobre esse cuidado, a Bíblia fala sobre esse apreço, a Bíblia fala sobre, de fato, cuidarmos uns dos outros, amém? E existem ideias que ela, muitas vezes elas foram implementadas na sua cabeça, na qual a Bíblia ela não diz que é dessa maneira, na qual a Bíblia não diz que é dessa forma, amém? Muitas vezes ideias sobre casamento, sobre relacionamento, foram impostas no seu casamento, aquilo ficou enraizado. Eu me lembro que quando eu era pequena, minha avó sempre dizia: meu filho, não coma leite com manga. Quem lembra aqui dessa frase? A minha avó, ela falava com muita, né, perseverança nisso: não come leite com manga, menino, senão tu vai passar mal. Senão você vai ter, né, lá no Nordeste dizia, uma indigestão. Esse alimento vai te ofender. Não come leite com manga. Mas quem disse que leite com manga faz mal? A tua avó? Os teus pais? Quem comprovou que leite com manga faz mal? Deixa eu te dar uma notícia: leite com manga não faz mal, querido. Não sei que você tem intolerância à lactose ou algo do tipo, mas não vai fazer mal para você, você comer leite com manga. Na verdade, suco de manga com leite é uma delícia, é muito bom. Mas quem foi que ensinou para os nossos avós que leite com manga fazia mal? Dá um Google lá depois na internet, você vai ver que no tempo da escravidão, leite era um alimento muito caro, era difícil conservar por conta da inexistência de geladeira. E naquele tempo existiam muitas mangas, existia muita manga. Então os senhores de engenho lançaram um mito, dizendo: olha só, se você comer leite com manga, vocês vão morrer, vocês vão passar mal. Então aquele mito, ele se dissipou, e aquela ideia que não era verdade se tornou uma verdade anos, anos e anos e anos. Talvez, querido, ideias sobre casamento erradas foram enraizadas na sua cabeça. Mas a palavra está aqui nessa noite para mostrar para você a forma certa e bíblica de como ter uma família de sucesso. Tudo aquilo que Deus faz, querido, é bom. Tudo aquilo que Deus cria não tem defeito. E Deus criou a família. E se Deus é o criador da família, Ele sabe muito bem como isso funciona. Talvez você tenha escutado por aí, ou até mesmo você já escutou de pessoas: casamento não dá certo, se relacionar com outra pessoa não dá certo, vai viver tua vida de solteiro, vai viver tua vida de solteira, não busca casar, não busca ter filhos, isso aí dá problema. Por quê? Baseados em más experiências. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que casar é bom. A Bíblia diz que ter filho é bênção. Ei, querida, a Bíblia fala que quem tem filhos prospera. Tem um mito que se conta na sociedade que quanto mais filho você tem, mais pobre você fica. Nossa, mas ter filho é muito caro. Aí você vai pagar escola, você vai pagar fralda, você vai pagar não sei aquilo. Meu Deus, quanto mais filho você tem, mais pobre você fica. Mentira! A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Sabe, meu irmão, depois que os meus dois filhos nasceram, mais próspero eu estou. Porque existe uma promessa, meu irmão, daquele que tem filhos, daqueles que está dentro de uma aliança que o Senhor fez, que vai prosperar. Sabe, irmão, a Bíblia ela fala muito claro sobre uma família bem sucedida, sobre você ter um casamento muito bem alicerçado na palavra de Deus. Mas o que eu quero falar aqui, querido, não é sobre como começa, mas é de fato como que está a tua jornada no teu casamento. Sabe que muitas pessoas elas começam bem, mas elas não conseguem finalizar aquela etapa. Infelizmente, o que a gente mais tem visto são pessoas se divorciando, são pessoas se separando, são pessoas de fato que não estão mais acreditando na aliança feita por Deus. Por quê? Porque talvez um índice de divórcios tenha crescido, porque talvez um índice de separação eles tenha aumentado, não só no mundo, mas infelizmente até dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão mais querendo ficar juntas com os seus cônjuges, na qual decidiram ficar com eles para sempre, até que a morte os separe. Por quê? Existem tantos motivos, mas justamente o que eu quero tratar nessa noite é sobre o cuidado para com o próximo. É sobre o jardim do teu casamento. Tem muitas pessoas, meu irmão, que estão deixando o seu jardim morrer, porque não estão cuidando uns dos outros, não estão tendo mais aquela atenção, não estão tendo mais aquele cuidado, não estão tendo mais aquele apreço, não estão tendo mais, de fato, meu irmão, aquela atenção que muitas vezes tinha, mas agora se perdeu. Ah, pastor, mas é que o amor acabou. Então não deixa acabar. Quando o combustível do teu carro acaba, você fala: ah, não, agora eu vou pegar outro. Ou você vai lá e enche. Você vai lá e paga para encher o tanque novamente. Sabe, meu irmão, se o combustível do teu casamento está acabando, vai lá e encha. Não é para pegar outro carro, não. É para encher o carro que você tem. Pode dar um glória a Deus? E como é que enche, pastor, o combustível do meu casamento? Atenção, cuidado. Primeira coisa que você precisa entender, tanto o homem para com a mulher e a mulher para com o seu homem. Entenda como o seu marido ou a sua esposa trabalha. Como ele age, como ele pensa, quais são os gostos do seu cônjuge. O que que gosta, o que que satisfaz, o que que traz felicidade para o teu cônjuge. É uma atenção, é um cuidado, é um presente, é um carinho, é uma palavra diferente, o que que é? Isso se chama combustível do casamento. Porque, meu irmão, essas coisas são cuidados com o jardim. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condições, é muito caro dar um presente, é muito caro sair para um restaurante, é muito caro fazer isso, é muito caro fazer aquilo. É muito caro, meu irmão. É muito caro, será que é investir no teu casamento? Semana passada eu cheguei de viagem, né, da conferência de ministros lá do Nordeste, um tempo poderoso. Cheguei em casa, né, a gente colocou os meninos para dormir. Eu até pensei em sair com a minha esposa, mas falei: não, vou fazer algo em casa aqui. A gente foi lá, comprou os materiais para fazer uma lasanha, cozinhamos juntos, tivemos um tempo de qualidade ali poderoso. Eu e ela gastou R$50 para fazer tudo. Será que você tem R$50 para abastecer o teu casamento? Com certeza você tem para abastecer o teu carro, né? E o teu casamento? Sabe, meu irmão, não é sobre dinheiro. Se você tem condições, meu irmão, faça, glória a Deus. A gente foi no aniversário da Silvana ano passado e o pastor Mark levou a régua demais, né? A gente estava lá, né, aquele tempo de comunhão, de qualidade. Aí dali a pouco chega o pastor Mark com um presente para a Silvana, um Creta novo. Eu falei: pô, pastor, eu sou me arrebenta, hein? Esses dias eu paguei mais de R$1.000 no bolso para minha esposa, já foi pela fé, eu só veio com um carro agora, moço. Quem crê aqui, querido, que vai dar um carro para a esposa? Dá um glória a Deus. Tá glória, cadê os homens de fé? crer, meu irmão, que você vai dar um carro para tua esposa, em nome de Jesus. Mas sabe, querido, que glória a Deus, se você tem condições para dar um presente maravilhoso desse. Mas se você não tem, meu irmão, não é sobre valores, é sobre cuidado. O cuidado com o casamento não é sobre dinheiro, é sobre atenção. É sobre você ter interesse. Você tem conversado com a tua esposa, saber como é que ela está, perguntar se está tudo bem. Ei, mulher, você tem conversado com o teu marido, saber se está tudo bem. Mulher, você tem sabedoria de entender que o teu marido muitas vezes não está bem. Você tem sabedoria de entender que o teu marido muitas vezes chegou de um dia estressante do trabalho. Você tem sabedoria, mulher, muitas vezes, de entender que o teu marido não teve um dia muito bom no trabalho. Aquele funcionário faltou, o serviço não deu certo, tava os clientes lá incomodando. E tudo que ele queria chegar em casa é ter paz e descanso, mas o que ele encontra é alguém incomodando, é alguém reclamando, é alguém murmurando. É alguém, né, não sendo sábio no momento certo. Ah, pastor, mas são coisas necessárias para falar. Fala em outro momento, querida. Tenha sabedoria. Seja sábia. Se aquele não é o momento oportuno para falar, descansa. Traz calma para o teu marido. Traz paz. Ei, o teu marido chegou em casa. É tempo de descanso. Teu marido, ele não pode querer ficar mais no trabalho do que em casa. Porque em casa ele encontra mais problemas do que no trabalho. Ei, a casa para um homem, meu irmão, é o refúgio. É a fortaleza. É o descanso. É o lugar onde que ele quer encontrar paz. Ele passou o dia todo indo atrás de sustento para a tua família. O que ele quer é paz. O homem das cavernas quer chegar na sua caverna e ter paz. Ele passou o dia todo indo atrás de caça, matando animal para trazer comida para dentro de casa. O que ele quer encontrar é paz. Ele não quer encontrar outro bicho para matar também não. E a mulher precisa ter essa sabedoria, querido. Esse tato. Ah, pastor, mas eu não sei. Então estude o seu marido. Faça um mestrado e um doutorado dele. Entenda as reações, os comportamentos, as expressões faciais. Você sabe, meu irmão, quando ele está bravo ou não. Se ele está estressado ou não. Se ele está quieto ou não. Então tenha sabedoria, mulher. Glória a Deus. Isso é o quê? É combustível, é cuidado com o jardim. Ei, homem, qual foi a última vez que você disse um eu te amo para a tua esposa? Que você amou ela. Que você proporcionou um momento de lazer, de descanso para ela. Qual foi a última vez, meu irmão, que você pagou uma massagem para a tua esposa? Meu Deus, nenhum glória a Deus, mulherada. Mais fé, hein? Mais fé, mulherada. Qual foi a última vez que você proporcionou um tempo de descanso? Rapaz, filhos são bênção, glória a Deus. Mas esses dias eu fiquei meio período com os dois. Sangue de Jesus. Eu falei, Dalila, tô mandando a localização aí de casa. Não sei se você esqueceu onde a gente mora, né? Mas se você quiser voltar já, pode voltar. O Israelzinho tá com 2 anos e pouquinho. O bicho é um piveta. Sobe, desce, pula e bagunça e puxa. E vai. Dali a pouco tá dando cambalhota. Sabe, meu irmão, e a tua mulher passa por esse tempo o dia todo. Muitas vezes cuidando da casa, às vezes não tem, né, como pagar um empregado, um diarista ou algo do tipo, e passa o dia todo lá. Ou às vezes a mulher também trabalha junto contigo, e as funções de casa precisam ser pegas ali de uma forma conjunta, de uma forma mútua. Paga esse tempo de descanso para a tua esposa, isso é o que? Combustível. O homem, meu irmão, ele aguenta mais pressão, o homem ele tem mais resistência, a mulher muitas vezes não. E ela precisa desse tempo. Isso é o que? É combustível. E muitos casamentos estão chegando ao divórcio. Não é porque algo mirabolante aconteceu. Nossa, pastor, meu casamento estava indo tão bem, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. De repente eu peguei o meu marido com outra mulher. De repente eu peguei minha mulher com outro homem. Sabe, querido, os casamentos, na maioria das vezes, não acabam com coisas tão extraordinárias que a gente imagina. São pequenas coisinhas que vão se tornando coisas grandes. São pequenas coisinhas que vão se tornando grandes. Por quê? Falta de cuidado. Falta de atenção. Falta de um cuidado e um preparo ali. O pastor Felipe usou um exemplo esses dias e é uma verdade. Rapaz, se você ficar 2 dias sem tirar o lixo da sua casa, parece que toda a Sinop jogou lixo lá naquele lixo lá. Sim ou não? É assim comigo, é assim com você também? Lá em casa eu chego, meu Deus, mas eu joguei lixo ontem. Será que toda a igreja veio comer aqui e tem todo esse lixo? Quando a gente não cuida do nosso casamento, são pequenos entulhos que quando a gente menos espera se tornam grandes. Esses pequenos cuidados, meu irmão, que não estão ligados a valores. Valores têm muito mais a ver com a tua condição, com o tempo que você está vivendo. Mas não importa, meu irmão, se você ganha pouco, se você ganha médio, se você ganha muito. Não importa o tempo que você está vivendo. O cuidado, ele é necessário. O alimento para o combustível, ele é necessário. E é necessário, meu irmão, você de fato estar atento para a tua palavra. Estar atento para o que o Senhor tem para você. Uma das coisas que quando nós aceitamos Jesus, isso causa na gente, é uma evidência. O poder de Deus, querido, ele vem dentro de fato de nós, e isso causa uma evidência. O diabo sabe agora que o próprio Deus veio habitar dentro de nós, e que agora nós não somos pessoas comuns, e que agora a gente não é mais qualquer pessoa, mas agora a gente carrega o próprio poder de Deus dentro de nós. Isso causa uma evidência em você. Isso liga um alerta vermelho no inferno. Opa, mais uma imagem e semelhança de Deus foi nascido para destruir as nossas obras. Nós precisamos parar ele. Nós precisamos parar ela. Quando nós aceitamos Jesus, querido, de uma forma, né, exemplar, analógica, um alerta vermelho liga no inferno e fala, opa, nasceu mais um, nasceu mais uma que vai destruir as nossas obras. Precisamos criar algo para destruir, seja lá o que for na vida dessa pessoa, para que ele não possa continuar a boa obra que o Senhor confiou na vida dele. Quando a gente aceita Jesus, querido, a gente fica em evidência. Eu já ouvi pessoas falar, meu Deus, quando eu aceitei Jesus, parece que os problemas aumentaram. Quando eu entrei no Rema, parece que os problemas triplicaram. Meu irmão, isso é o poder da evidência. Quando você entra, meu irmão, debaixo da palavra de Deus, o inferno, ele entra em crise. Mas, meu irmão, da mesma forma que a oposição se levanta, ela vai ter que cair diante do nosso Deus. Diante do Deus que a gente serve. E na nossa família, querido, não é diferente. O diabo não quer uma família exemplar, uma família estruturada, uma família baseada na palavra. Ele vai fazer de tudo para destruir. E é muito importante, meu irmão, que os seus olhos estejam fitados na palavra. Estejam fitados na tua família. Esse é um outro combustível necessário para o teu casamento. Esse é um outro combustível muito importante para o teu relacionamento duradouro. A Bíblia vai falar lá em 2 Samuel, no capítulo 15... sobre a história de Davi e o caso que ele teve com Betseba. Quero, né, parafrasear para você por conta do tempo. Também já queria chamar o grupo de louvor. E a Bíblia vai falar lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que em tempos onde reis deviam estar batalhando, Davi estava em casa. Davi não estava em guerra, mas Davi estava em casa. Ou seja, em tempos que era para ele estar lutando, ele não estava lutando. Sabe, meu irmão, o que você tem feito com o tempo na qual Deus te colocou para estar se dedicando à palavra, se dedicando para a tua família? Onde estão os teus olhos? Onde está a tua visão? O que você tem se alimentado? Do que você tem se enchido? Sabe, irmão, tudo isso são combustíveis necessários para que você possa ter um casamento e uma família duradoura. E a Bíblia diz que em tempos onde Davi devia estar batalhando, ele estava em casa. E foi justamente no tempo errado que ele se deparou com uma mulher que acabou com praticamente todo o seu reinado. E decretou uma sentença ali para ele. E a Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 12, que o Senhor levanta Natan para exortar Davi. 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que Deus levanta Natan para exortar Davi diante daquela situação. E a Bíblia diz que Natan, com muita sabedoria, chega diante de Davi e começa a contar uma história. E a Bíblia fala no capítulo 12 a respeito dessa história. E Natan olha para Davi e começa a dizer essa história. E diz, olha só, existiam dois homens. Um homem muito rico, muito próspero, que tinha várias ovelhas. Mas existia também um outro homem muito humilde. Ele tinha apenas um cabrito. E era tudo que aquele homem tinha. Aquele cabrito era muito importante para ele. Ele criava aquele cabrito como filho. Dava de comer para aquele cabrito. Colocou ele na mesa com os seus filhos. Certa vez, um homem, um viajante, passou por aquela terra. E o homem que tinha muitas ovelhas e muitos animais era avarento. Então ele pegou o cabrito do homem mais pobre. Matou e deu de alimento para aquele viajante. Davi escuta aquela história e, muito indignado, fala: esse homem tem que morrer. E ele tem que pagar 4 vezes mais aquilo que ele roubou desse homem mais humilde. E Natã olha para Davi e fala: esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Você sentenciou a tua família, a tua geração, quando você se deitou com Betseba, quando você matou Urias, quando você deixou com que a espada dos amonitas cortassem Urias. Você tem sentenciou, Davi, não só a tua vida, mas a vida dos teus filhos também. Uma marca vai ficar na tua geração, Davi, porque você cometeu esse ato. E sabe, querido, que muitas vezes, quando a gente não está olhando para o lugar certo, quando a gente não está no tempo certo, quando a gente não faz o esforço necessário para abastecer o nosso casamento, a consequência, ela não vem somente para nós, mas a consequência, ela vem para toda uma geração. A Bíblia olha para Abraão e diz: Abraão, não somente você, mas toda a tua nação, ela será bendita. O meu pai, ele conta que ele veio de avós separados. E ele conta que veio também de pais separados. E a mesma história estava sendo projetada para a família dele, para o casamento dele. Sabe, querido, que atitudes que você comete muitas vezes agora vão refletir em toda a tua geração. Mas Deus não perdoa? Claro que perdoa. E se você continuar o texto, você vai ver que em 2 Samuel 12, Natã deixa muito claro que Davi pediu perdão e Deus perdoou Davi. Mas o peso da consequência, ele sempre vai existir. O peso da consequência, ele sempre vai existir. Sabe, meu irmão, a falta de um casamento abastecido, a falta de combustível dentro de um relacionamento, muitas vezes não vai só afetar você e o teu cônjuge, mas pode afetar os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos também. Você não sabe o poder que há, meu irmão, numa decisão errada que você pode tomar. A Bíblia fala também em Gênesis que Abraão quis acelerar o processo, quis fazer as coisas do jeito dele, e teve um caso com Agar, a escrava de Sara. E essa escrava teve um filho chamado Israel, que não era o filho da promessa, que não era o filho que Deus tinha projetado, na qual era Isaac. Abraão se antecipou, estava no tempo errado, não respeitou os processos, viveu a promessa de Deus, viveu os tempos de Deus, viveu tudo que Deus tinha para ele. É tido em Hebreus como um dos generais da fé, mas até hoje, o povo que descende de Ismael e o povo que descende de Isaac vivem em conflitos, vivem em guerras. Aproximadamente 4.000 anos depois, a decisão de um homem ainda reflete nos dias atuais. Sabe, meu irmão, você não sabe o poder de uma decisão errada no teu casamento, aonde pode levar. Mas sabe, meu irmão, uma decisão certa tomada hoje: eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou abastecer, eu vou regar, eu não vou deixar com que perca, eu não vou deixar com que pare, eu não vou deixar com que impeça. Essa decisão, meu irmão, ela pode perdurar as próximas gerações. Amém. Queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você está com teu cônjuge aí, aperta a mão dele, abraça ele ou ela. Se você não está, coloca a mão no teu coração e intercede por ele ou intercede por ela. Quero liberar palavras sobre vocês. Oh, Pai, eu quero liberar palavras de crescimento sobre as famílias dessa igreja. Nós declaramos, Pai, um tempo de crescimento, um tempo de laços mais fortes, um tempo, Senhor, de uma união ainda mais enraizada na tua palavra. Nós sabemos, Pai, que os ventos vêm, que as tempestades podem se levantar, que as marés de fato podem parecer que vão fazer o barco afundar, mas nós sabemos que a tua palavra, ela é real. Nós sabemos que a tua palavra tem poder. Nós sabemos, Pai, que a palavra que foi lançada sobre as famílias, elas permanecerão de pé. Aquilo que você uniu, meu Deus, o casamento, a aliança, nenhum homem separe. E eu declaro isso, eu declaro força, eu declaro perseverança. Todo tipo de desunião, todo tipo de intriga, todo tipo de contenda, todo tipo de adversidade, todo tipo de competição, eu declaro caindo por terra no nome de Jesus. Eu declaro casais unidos, eu declaro famílias fortes, Pai, eu declaro famílias bem alicerçadas na Tua Palavra. Eu declaro, Pai, que o diabo não vai ter poder de destruir esses casais, nem essas famílias, mas eles serão, Pai, famílias fortes, famílias exemplares, onde os seus filhos olharão e falarão: eu quero ter um casamento como o dos meus pais, um casamento fiel, um casamento fundamentado na Palavra. Nós queremos ser como os nossos pais no quesito casamento. Eu declaro, Pai, que eles serão inspirações para os seus filhos, para os seus netos. Eles crescerão, verão a sua geração, e essa aliança permanecerá fiel. Vão continuar firmes, Pai, até que o Senhor volte, ou até que a morte os separe. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por famílias fortes e alicerçadas, cuidando e regando deste jardim, que é o casamento. Em nome de Jesus, querido, se você crê comigo, diz amém.